Muito bem, estamos de volta nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda e eu tenho contato neste momento com o professor Matheus Silveira, que é advogado, mestre em Direitos Humanos, também professor em cursos preparatórios, para falarmos um pouco desta questão aí, tensão política que se instalou no mundo com relação à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Nós já tivemos aqui na Rádio Esmeralda a presença de venezuelanos que falaram, deram o seu depoimento aí sobre o que estão pensando nessa situação. Vários venezuelanos que estão residindo, inclusive, aqui em Vacaria. E para termos também um dado um pouco mais técnico aí sobre a situação, especificamente na questão do direito internacional. Professor Matheus, muito obrigado por atender o nosso chamado aqui da Rádio Esmeralda. Muito bom dia.
Bom dia, Leonardo. Prazer estar conversando com vocês. Um abraço para toda a população de Vacaria e região, que é uma região muito querida.
Muito bem. A situação hoje da Venezuela, o direito internacional, à luz do direito internacional, professor Matheus, o que, que pode ser dito para a comunidade que nos ouve nesse momento em termos de legitimidade desta ação norte-americana na retirada do presidente Nicolás Maduro?
Bom, no direito internacional, nós temos alguns princípios que foram construídos, né, que são aquelas questões, vamos dizer assim, elementos básicos, como se fosse a educação da casa, da gente, né, que foram estabelecidos para a comunidade internacional desde 1945, com a criação da ONU, por causa de conflitos armados que nós tivemos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E aí um dos princípios, um dos mais importantes, é o respeito à soberania dos países e o de não agressão, né? O de não agressão, ou seja, não provocar nenhum tipo de conflito, buscar solucionar pacificamente todos os conflitos estabelecidos. O ato americano, nesse final de semana, exatamente rompe com estas circunstâncias, rompe com esses princípios e demonstra um país que quer estabelecer uma ordem numa região de importância para ele, num local de importância econômica para ele, pela força, como estabeleceu, buscando, sequestrando um presidente de um país, mesmo que esse país seja um país que não esteja numa democracia, que seja um país antidemocrático, violando, né, regras internacionais nesse sentido e levando esse presidente para ser julgado nos Estados Unidos e não por tribunais internacionais. Então, essa realmente nós tivemos no olhar do direito internacional essas violações. E por que elas são preocupantes, Leonardo? Elas são preocupantes porque hoje é a Venezuela. Mas se os interesses econômicos desse país, que é uma grande força econômica e que é a maior força militar do mundo, se voltarem para o Brasil, se voltarem para a Argentina, se voltarem para o Uruguai, algum desses países poderão responder militarmente, poderão se defender militarmente dessas circunstâncias? Se a população eleger nesses países pessoas que são opostas politicamente ao líder americano, ele pode, por essas circunstâncias, querer invadir esse país? Então, essas circunstâncias são preocupantes e preocupam toda a comunidade internacional nesse sentido. É muito importante a gente destacar que isso não retira a questão do reconhecimento que todos nós temos da situação gravíssima que viviam os venezuelanos neste governo, né, do Maduro e Chávez, que se constituiu numa ditadura violentíssima e que levou a Venezuela a uma crise sem precedentes.
Existiria algum caso em que fosse possível conceber ou se justificar aí uma intervenção militar estrangeira na Venezuela, ou esse fato, à luz do direito, não é possível, professor Matheus?
Olha, com a Organização das Nações Unidas, quem autoriza ou não qualquer tipo de intervenção militar de um país ou de grupos de países ou de países representando a ONU seria o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. É um órgão da ONU composto por 15 países. 10 países são eleitos de 2 em 2 anos, são membros temporários, e 5 são membros permanentes, que têm um poder muito forte, que é o poder de vetar resoluções do Conselho de Segurança. É o Conselho de Segurança o responsável no mundo, na atual conjuntura, pela manutenção da paz mundial. E esses 5 membros permanentes são aqueles que têm, vamos dizer, as grandes responsabilidades dentro do Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, China, Rússia, o Reino Unido, né, Inglaterra e a França. Então, se nós tivéssemos uma incursão militar para pacificar a Venezuela, para retirar do governo esses governantes ditatoriais que estão ofendendo os direitos humanos da população venezuelana, nós teríamos que ter, dentro da ordem atual mundial, nós teríamos que ter exatamente uma decisão do Conselho de Segurança estabelecendo exatamente essa incursão e com qual objetivo seria.
Muito bem. Bem, hoje nós temos aí a assunção da vice-presidente da Venezuela, né, que inclusive foi indicada aí pelo Maduro. Na sua ausência, ela é a presidente. O fato de não ser reconhecida aí por diversos países do mundo dificulta ainda mais a posição de uma transição democrática para a Venezuela, ou mais esta invasão está travestida aí, professor Matheus, de uma passagem para a democracia, mas que, na verdade, o que se procurava mesmo seriam as riquezas do país?
Olha, nós temos as leituras a partir das declarações, né? E o presidente americano, ele é bastante sincero nas suas declarações, ele não tem, vamos dizer assim, um viés diplomático. E ele expressamente menciona que a Venezuela retirou o petróleo dos Estados Unidos. É uma lógica difícil da gente entender, porque o petróleo é venezuelano. Como é que o petróleo seria americano, né? Como é que ela teria retirado esse petróleo dos Estados Unidos? Mas ele estabelece exatamente, né, e deixou muito claro na entrevista que deu no sábado e depois em outras declarações já, de que o interesse americano é realmente, né, no petróleo e na utilização desta energia, né, desse grande manancial energético, tendo visto que a Venezuela é a maior reserva reconhecidamente do mundo, né? O grande interesse americano é exatamente na extração, na exploração adequada para ter o domínio desta riqueza. Isso foi, inclusive, dito pelo diplomata americano no Conselho de Segurança da ONU. Então, esse é o interesse central, e não é um achismo nosso, mas são falas do presidente dos Estados Unidos e dos representantes dos Estados Unidos da ONU. A outra circunstância é, existe, principalmente no Brasil, esse é um tema que é muito forte, porque o debate Venezuela, ele é um debate político no Brasil. Ele é um debate político que estabelece dois grandes polos, simpatizantes de um entendimento chamado hoje de direita e simpatizantes de um entendimento hoje chamado de esquerda. Para ser exatamente um espectro político de direita ou de esquerda, a gente teria que ter uma teoria muito mais adequada, mas são as posições que a gente tem hoje, né? Conflitos que a gente tem hoje no Brasil politicamente estabelecido. E esta circunstância traz aqui alguns discursos que é importante a gente entender. Por exemplo, é muito importante cuidar da liberdade e dos direitos humanos da população venezuelana. Sim, esta deveria ser sempre a prioridade do direito nacional e do direito internacional. Contudo, é importante a gente entender que os Estados Unidos têm utilizado esse discurso, o presidente Trump utilizou esse discurso junto com a sinceridade de que ele queria o petróleo, de que estava levando a liberdade e a democracia para a Venezuela, mas o governo venezuelano, os generais venezuelanos, os capitães, os coronéis, os chefes das repartições públicas, os delegados, os juízes, os policiais que faziam o regime ditatorial seguir, ser mantido, não era o ditador que mantinha o regime ditatorial, eram todas essas pessoas que reproduziam, que se beneficiavam, que participavam de corrupção, que oprimiam o resto da população. Essas pessoas lá estão, essas pessoas lá continuam, essas pessoas continuam, inclusive, nos seus cargos e nas suas posições. É importante a gente entender que os Estados Unidos não estão lá. Os Estados Unidos foram lá, prenderam Maduro e levaram Maduro para a América, para Nova York. E já não temos mais nenhum militar americano lá. Ou seja, os Estados Unidos, como o próprio presidente Trump disse, não está em guerra com a Venezuela. Os Estados Unidos querem uma parceria comercial com a Venezuela e ameaçou, inclusive, a nova presidente. Se ela não seguir o que os Estados Unidos querem, ela vai ter uma resposta mais grave, né, ali, de maior força do que o presidente Maduro tem. Então, esse é um ponto, esse é o elemento que a gente tem hoje. Né, esse é o elemento que a gente tem hoje estabelecido aqui dentro dessa circunstância. Então, na circunstância da gente analisar, a população venezuelana vai ter mais direitos, vai ser mais livre, vai ser mais democrática, não há nenhum elemento que nos mostre que essa ação americana vai ocasionar isso. Esperamos que sim, que no futuro próximo isso seja. Mas não há um novo governo, não há nenhum movimento dos americanos pressionando para que Edmundo Gonzalez, que ganhou as eleições que foram fraudadas por Maduro, volte e seja reconhecido como tal. Não há nenhum movimento contra o órgão judicial, a Suprema Corte, que foi toda aparelhada pelo Maduro. Não há nada disso. Então, realmente, o que a gente tem foi uma prisão, um sequestro de um chefe de Estado, completamente fora do que a comunidade internacional percebe como correto e legal, e nós não temos, infelizmente, modificação interna na Venezuela. Claro, é importante, a gente entende, conversava com conhecidos e amigos venezuelanos, de que a prisão de Maduro é um símbolo, porque vão punir alguém que era impune. É verdade. Mas a mudança de regime não aparece no horizonte próximo da Venezuela, e isso realmente é preocupante.
É, na verdade, o presidente norte-americano, na própria entrevista coletiva que deu, nas entrelinhas, como o senhor disse, afirmou que o interesse maior seria a questão do petróleo, né? E a gente observou nas fotos, primeiras fotos que foram divulgadas do Maduro junto com agentes daí do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Até isto seria uma forma de justificar esta invasão dos americanos lá na Venezuela, justamente por causa da questão das drogas, para que a comunidade internacional entendesse de outra forma? Que visão o senhor tem a respeito desse fato, professor?
A versão que se tem e a ação dos Estados Unidos é prender Maduro, porque é um chefe de um cartel internacional de tráfico de drogas, além de tráfico de armas, entre outras circunstâncias. Então, esses seriam os crimes pelos quais Nicolás Maduro é investigado e será processado nos Estados Unidos. Então, realmente, existe essa acusação, ele já foi apresentado a um tribunal americano, existe essa acusação de tráfico de drogas. Agora, cabe, como em todas as acusações do mundo, né, em qualquer lugar do mundo, democrático do mundo, os Estados Unidos é uma democracia, é que quem acusa, ou seja, o Departamento de Drogas americano, de combate às drogas americanas, a Procuradoria, né, que é o Ministério Público lá nos Estados Unidos, vai ter que fazer a acusação e buscar no tribunal, com contraditório, ampla defesa, provar exatamente, né, o cometimento desses crimes.
Professor, nós estamos caminhando aí para uma América do Sul cada vez mais polarizada, no sentido de direita e esquerda, pelo fato de nós termos aí algumas alternâncias no poder, e por este ano de 2026 ser um ano chave aqui para o Brasil, já que teremos eleições. Até que ponto este fato poderá respingar aqui nos governantes brasileiros?
Ah, sem dúvida nenhuma, a gente tem visto já um grande número de versões e narrativas, né, do ato americano. Então, dependendo da visão política, ou melhor, da narrativa política, né, que cada político traz, ele vai apresentar uma ideia, uma posição ligada ao FARC. Então, sim, sem dúvida nenhuma, acho que, a ação americana no início do ano, exatamente, né, no dia 3 do ano de 2026, antecipou as eleições presidenciais aqui no Brasil e as eleições aqui, né, que serão eleições estaduais também, porque esse é um debate que estabelece conflitos nos dois olhares, nos dois polos de disputa que estão pelo poder no Brasil.
Bom, para fechar, professor Matheus, replicando o que o senhor já falou, o horizonte da Venezuela ainda não é um horizonte democrático, isso ficou bem claro, né? Aquela população que foi embora da Venezuela e que acompanha hoje as notícias, não através dos órgãos oficiais, mas através dos outros órgãos, a esperança ficou difícil mesmo com a saída do Nicolás Maduro para esses mais de 8 milhões de venezuelanos que estão fora do seu país?
Olha, a esperança segue. Acredito que todos têm a esperança de retornar ao seu país, né, ao convívio dos seus amigos e familiares. Mas a perspectiva, ela não é uma perspectiva tão positiva, ela é uma perspectiva do discurso colocado, né, de que teremos liberdade e teremos democracia. Não é, os venezuelanos estão amedrontados atualmente, nós temos inúmeros civis que foram armados pela ditadura do Maduro, né, pelo governo do Maduro, para tentar responder a uma invasão americana. Né, e esse é um outro problema que surge. Né, ou seja, o que essas pessoas armadas, o que essas milícias armadas vão seguir o governo, vão se levantar contra o governo. Então, esses são elementos. Então, é um momento de bastante insegurança. É um momento que não retoma o convívio democrático na Venezuela, que não retoma a vontade da população, porque a população, em eleições conturbadas, elegeu outro candidato e o poder foi tomado, né, por quem já estava, né, pelo Nicolás Maduro, né, mantendo-se nesse governo de exceção ditatorial que já vinha desde o Chaves, né? Então, realmente, a esperança deve, sem dúvida nenhuma, continuar, até porque acredito que todos os venezuelanos que saíram da Venezuela e estão aqui no Brasil, estão na Colômbia, estão em outros lugares, na sua maioria estão muito contentes com a prisão de Maduro. É um símbolo importante. Mas esse símbolo tem que ser seguido de ações, atitudes que venham a demonstrar que realmente a Venezuela está entrando numa nova onda, num novo olhar, num novo momento. E não é isso que a gente tem visto, porque o governo que está permanece. Todos os generais do mais importantes, né, da maior importância, que estavam ao lado de Chaves, que estavam ao lado de Maduro, estão ao lado da vice-presidente, da presidente em exercício. E os órgãos do judiciário, o poder legislativo, todo dominado, né, por gente do regime, continua. Então, essa é a circunstância que a gente tem hoje. Esperamos que, já que os Estados Unidos tomaram essa atitude, que eles possam exercer uma pressão muito forte para que isso mude. Mas acredito que isso seria uma intervenção muito maior, geraria um maior custo, muito mais dificuldade, e acho que não é o olhar americano. O olhar americano será no sentido de trocar parceria com esse atual governo que está mesmo.
Ok, professor Matheus, quero agradecer imensamente aí por ter atendido o nosso chamado aqui da Rádio Esmeralda. Muito obrigado pela entrevista e vamos torcer aí para que nos próximos meses, digamos assim, nós tenhamos boas notícias aí, que o nosso mundo continue em paz, que não tenhamos mais nenhum outro problema como esse aí, que nós possamos seguir aí com as nossas vidas numa América Latina de paz e tranquila, que é o desejo de todos nós, né?
certeza. Muito obrigado pelo convite. Ficamos à disposição. Um forte abraço para todos e um ótimo dia.